Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que é, além de tudo, um serviço relativo aos ensinamentos espíritas, um programa que leva até você diferentes formas de enfocar os mais variados assuntos da atualidade, todas as formas ligadas ao espiritismo. Nós vamos hoje dizer para você também que o nosso programa é uma iniciativa do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador, de Santo André.
A nossa equipe já está a postos, o Nelson e o Adilson, lá no som, o Targino, o Cândido, o Zé Lázaro, o Marinho, o Valdir. Estamos aqui prontos para levar até você nessa manhã o tema de hoje, que é a prática do Evangelho no Lar. Sem mais delongas, então, nós vamos dar início ao nosso programa, abrindo os microfones para a Marli, para que ela cumprimente os nossos ouvintes. E a Marli participa do grupo espírita União, espírita em busca da paz em Santo André, não é, Marli?
Exato. Então, meu bom dia de luz e de muita paz a todos aqueles que nos ouvem, agradecendo a honra de estar aqui hoje, nessa amorosa equipe.
Então, Marli, hoje nós vamos falar sobre a prática do Evangelho no Lar. Então, eu gostaria que você já respondesse uma pergunta. Os centros espíritas bem orientados e com frequência recomendam aos seus participantes a prática do Evangelho no Lar. Então, isso é muito comum nos nossos meios, essa solicitação. Você poderia dizer o que é realmente praticar o Evangelho no Lar?
Praticar o Evangelho no Lar é dispormos de um dia e uma hora na semana para realizarmos o nosso trabalho de assepsia do lar. Por quê? Porque as pessoas têm muita preocupação, né, em limpar a casa, em fazer asepsia física, isso é muito importante mesmo, né? A higienização, mas a gente nem sempre se preocupa com a higienização psíquica. E nós mesmos, muitas vezes, contaminamos o nosso ambiente psíquico com palavras inadequadas, programas de televisão inadequados, leituras inadequadas, filmes, né, inadequados. E depois temos que suportar essas sintonias psíquicas que estabelecemos, né? Temos que suportar o meio ambiente que nós próprios colocamos para vivermos. Então, o Evangelho no Lar é uma oportunidade que nós temos de higienizar, de limpar o ambiente doméstico onde viemos realizar nossa tarefa reencarnatória.
E Mário, você queria complementar alguma coisa?
Eu acho que essa colocação que a Marli fez nos dá uma boa ideia, prezado ouvinte, da importância, né? Porque, como foi dito, no nosso dia a dia, na nossa preocupação com o cotidiano, nossa preocupação com os nossos afazeres, com a nossa a questão financeira, com o nosso tempo, com o nosso corre-corre, muitas vezes nós não nos harmonizamos internamente para construir dentro de nós aquela paz, construir dentro de nós aquela condição mais serena, mais lúcida, para podermos transitar pela nossa existência, né? E é exatamente quando a gente para um pouco, mesmo quando não estão todos os familiares juntos, né, para fazermos não uma prece ou uma reza decorada, como às vezes a gente pode imaginar, mas para que a gente pegue um texto do Evangelho de Jesus, leia aquele texto, pense um pouco sobre ele, reflita um pouquinho, verifica como é que nós podemos pegar a moral daquela história e transformar aquilo para a nossa situação, para o nosso dia a dia, né? Em outras palavras, é a mesma coisa que nós estarmos limpando, como foi dito, né, higienizando toda aquela preocupação maior e trazendo para dentro de nós e, consequentemente, para dentro do nosso lar, uma condição mais serena, com valores espirituais, com valores morais mais elevados. Aqui também foi dito pela Marli que os estímulos que nós recebemos do mundo nem sempre são estímulos bons, né? Quando a gente liga um aparelho de televisão, a gente muitas vezes é estimulado a cenas que afetam o nosso pensamento, afetam a nossa nosso psiquismo, né? Às vezes a gente abre um jornal e lá estão coisas negativas, e aquilo vai impregnando assim a nossa cabeça, o nosso pensamento, e não são coisas boas. São coisas necessárias, porque a gente também tem que estar em contato com o mundo, mas a gente também tem que cuidar da nossa condição interior. Então, o Evangelho do Lar é muito importante para isso.
Zé Lázaro, quer dizer que então o importante não é só limpar, é não sujar também, né? Evitar de sujar, seria isso?
As colocações foram excelentes, mas além da questão da limpeza, nós precisamos avaliar também a realidade do alimento. Porque se todas essas informações nos chegam à mente, nós estamos nos alimentando dela. E no livro Jesus do Lar, na psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, ele faz essa relação que o Evangelho no Lar é trazer Jesus para dentro de casa e, consequentemente, instalá-lo no coração. É luz na alma, né? Então, se nós precisamos do alimento para reforçar as nossas energias diárias e nós precisamos ter o bom senso para poder coordenar as atividades, a luta contra todas essas colocações que foram feitas, a alma também precisa de alimento. A oração, o diálogo fraterno, a troca de informações sadias, isso são alimento seguro para o espírito, que verdadeiramente vai se sentir mais fortalecido, mais orientado, mais esclarecido, e a família dentro da escola do lar passará a ter a possibilidade de acender um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de fé, de alegria, para enfrentar a luta do dia a dia e, consequentemente, estar bem fundidos os valores, né, da fraternidade, da solidariedade dentro de casa. Porque se nós esperamos o valor da paz no mundo, nós precisamos iniciar dentro de casa.
É mesmo, né? Porque quando a gente fala em alimento, a gente precisa fazer essa analogia com o corpo físico. Nós sabemos aquele alimento que faz bem para a gente, né? Nós sabemos que se a gente não pode comer coisa muito gordurosa, se a gente não pode comer coisa muito picante, porque o nosso organismo vai em algum momento reagir, o nosso pensamento é a mesma coisa, não é, Marli?
Exatamente.
A gente tem que escolher a que alimento que a gente põe no nosso pensamento, porque um dia, se a gente for só pôr um alimento ruim, um dia nossa mente também fica doente.
Exatamente. A mente adoece exatamente como o corpo. Aliás, as doenças começam pela mente. É através desses pensamentos negativos, né, que a gente começa a acalentar, através de veículos negativos, é que nós acabamos adoecendo o nosso corpo. Então é muito importante, sim, essa higienização, são muito importantes essas colocações.
Então, Marli, resumindo tudo que nós já falamos aqui, o que, que se espera então e por quais as razões se recomenda a prática no Evangelho do Lar? Assim, dando bem um resumo para os ouvintes. Assim.
O que se espera, né? Nós temos os nossos, as nossas dificuldades, né? Nós estamos no mundo. Aliás, uma colocação muito importante que nós temos a colocar é que as pessoas acreditam muito terem vindo ao mundo para se divertirem. As pessoas querem estar aqui para se divertirem, né? Uma colocação que nós gostaríamos de ter é que nós viemos ao mundo para evoluirmos. E nesse trajeto de evolução, nós enfrentamos muitas dificuldades que são, inclusive, inerentes a essa caminhada. Vejam só, quando uma pessoa, um lavrador, vai trabalhar a terra, ele tem que enfrentar o sol, ele tem a pele queimada pelo sol, as mãos calejadas, mas isso é uma contingência do seu trabalho. Então, nós estamos no mundo, nós enfrentamos dificuldades que são contingências da nossa evolução. Agora, como nós enfrentamos essas dificuldades é que é a grande questão. Então, quando nós temos um problema, o mais justo seria que procurássemos o grande mestre, né, para buscarmos as soluções. Então, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o Evangelho do Lar ou a prece, né, seria a rogatória em que nos livraria dos nossos problemas, sem termos a ideia de que eles são bons e que significam crescimento. A prática do Evangelho, que é também, por consequência, a prática da prece, tem por objetivo nos fortalecer e nos dá a serenidade para enfrentarmos os nossos problemas. Então, quando nós oramos, né, no Evangelho, nós adquirimos força. Há uma colocação que eu gostaria de pôr, né, uma imagem. Imaginemos dois náufragos em alto mar, e um se desespera, se debate, né, impreca contra Deus sobre aquela situação, e ele então se cansa e afunda. Mas um outro, ele mantém a serenidade e boia, e orando ele consegue a força necessária para vir à praia, que estava ali mesmo, né, e a força para nadar até lá buscando a sua salvação. Então a prece tem esse objetivo, né? Nos dar a serenidade, nos fazer subir de patamar psíquico. Nós olhamos para os nossos problemas, já não parecem tão grandes, né? Nós temos vem aquela força, aquela harmonia, e nós passamos a encontrar a solução que estava ali mesmo ao nosso lado, mas que nós não víamos. E com a serenidade passamos então a focalizar. Então esse é o objetivo do Evangelho, né? É nos fortalecer, nos dar a serenidade para enfrentarmos os nossos problemas.
Aldir?
Marli, você entende que o orar e vigiar seja uma prática constante do Evangelho, quer no lar, quer fora dele?
Orai e vigiai foi uma diretriz deixada por Jesus. E é a mais completa, né? Porque é no dia a dia, em todos os momentos da nossa vida, que nós construímos uma força para enfrentarmos os problemas na hora que eles chegam. Porque a gente não pode desejar que quando o problema chega, de repente, né, naquele passo de mágica, as coisas se realizam. É uma coisa constante, é um trabalho contínuo do dia a dia, da hora a hora, né? Orai e vigiai deve fazer parte das nossas vidas, sim.
Nós observamos que com Jesus na terra, lá na casa de Simão Pedro, foi onde iniciou a primeira reunião do Evangelho no lar. Por quê? Porque as pessoas da época, como até atualmente, entendiam, e alguns entendem, que buscar Deus é apenas buscar Deus no templo, nas igrejas, né, nos locais reservados especificamente para a oração. E, na verdade, a função e a orientação magnânima de Jesus era de que nós abríssemos as portas das nossas casas para falarmos de Deus, para pensarmos em Deus, para buscarmos Deus. Foi ali que iniciou, no diálogo fraterno entre os amigos, o culto do Evangelho no lar. Consequentemente, hoje, nós verificamos que nós não estamos sozinhos no mundo. Nós falamos de Jesus, falamos de Deus e dos espíritos amigos, dos entes queridos, dos familiares, daqueles corações que, muitas vezes, nos auxiliaram para nascer, né? Os benfeitores, a espiritualidade amiga, estão aguardando que, dentro de casa, nós tenhamos a oportunidade de abrir um pouquinho a nossa mente, o nosso coração, até para sentir, por que não, o abraço amigo, a inspiração, a intuição, né, alguma sugestão. E a hora da prece é o momento propício para tal. E se na hora que nós vibramos no futebol, na alegria de outros, nós estamos com as energias direcionadas a isso. Agora, se nós estamos em casa, entre os familiares, entre os amigos, num diálogo profundamente espiritualizado, nós estaremos verdadeiramente dando oportunidade para aqueles amigos que estão fora do corpo físico nos auxiliem de formas que nós nem imaginamos.
Exatamente, assim, porque a gente está conversando até agora sobre a importância do Evangelho, né? E é muito importante, quando se fala em Evangelho no lar, a gente também reconhecer e ressaltar a importância do lar. Nessa inauguração, vamos assim dizer, do culto do Evangelho no lar, que Jesus fez no lar de Simão Pedro, né? Jesus perguntou a Pedro, né, como é que faz o oleiro quando trabalha? E Simão Pedro respondeu: o oleiro dá forma, né, ao tijolo que ele constrói com carinho, né? Perguntou também o que faz o pescador quando leva o produto da sua pesca para ser vendido no mercado. Pedro respondeu: ah, a gente escolhe os melhores peixes para a gente levar ao mercado, né? E assim por diante, Jesus foi mostrando para Pedro que naquela oficina, que é a oficina da construção da família, é de lá que sai o mundo. É de lá que nós vamos passar valores para o mundo. O mundo não vai adquirir conhecimento, o mundo não vai adquirir valores apenas nos meios intelectuais, nos bancos escolares. Sobretudo, o mundo vai ser forjado a partir dos valores que se adquire dentro do lar. Então a importância do lar é fantástica. Então, na hora que nós unimos a força do Evangelho, que é a força do amor, com a importância do lar, que é a célula da sociedade, a gente vê a importância disso tudo.
E bem, né, que essa célula não comece cancerosa, né, Marinho?
Nós estamos caminhando agora para o primeiro intervalo, né?
Manuel nos diz o seguinte: não ouvides que o Criador atende igualmente a criação por intermédio das criaturas. Por isso mesmo, a oração de alma para alma é serviço que não nos cabe esquecer.
Eu só sei dizer dentro de minha alma. Sinto a natureza cantando e chorando.